Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós e vamos até Washington, D.C., onde está Pedro Bicudo, jornalista, professor universitário e investigador. Pedro, obrigado por estar connosco neste momento. Bem-vindo à WGFD. A nossa conversa vai começar por uma situação que é conhecida a nível mundial e tens muitas coisas importantes na tua experiência para falar sobre o assunto. Jornalista, professor universitário e investigador. Como é que tens visto, e não vou perguntar só em Washington, vou perguntar esta pandemia mundial, como é que é vista por um homem que esteve largos anos na comunicação social?
É sempre um prazer imenso regressar a casa, porque para mim a Nova Inglaterra continua a ser a minha casa, embora eu viva aqui na capital, em Washington. Jorge, a pergunta é uma pergunta ótima, que abre para grandes comentários, mas eu vou procurar ser sucinto, até porque a rádio é isso que nos exige. O mundo inteiro não estava preparado e nós, de um momento para o outro, acordamos para uma realidade que só acontecia ou nos filmes de ficção, ou então nós tínhamos ouvido dos nossos avós e bisavós quando aconteceu a febre espanhola em 1918-1920. De facto, nós começamos a aprender, e ainda estamos a aprender, com o que a pouco e pouco vamos percebendo, os cientistas vão descobrindo, as áreas de investigação médica vão experimentando, e toda a gente está à espera de que haja ou uma vacina ou algo que nos dê alguma segurança para voltar à realidade de ter uma vida normal, chamemos-lhe assim, de trabalho, de produção. Esse é o nosso grande desafio. Como é que nós vamos fazer a transição entre o absoluto confinamento, que foi essencial, e o passo seguinte, que é abrirmos a pouco e pouco à vida, ao dia-a-dia?
Pedro, foste correspondente da RTP na Casa Branca, portanto em Washington, acompanhaste vivência americana, política e não só. Neste momento, como é que vês a resposta da presidência norte-americana a este combate contra o Covid-19?
Oh Jorge, eu vejo com séria preocupação. Preocupação porque há uma desconexão entre a opinião pública, que quer ser bem informada, e o que a Casa Branca tentou politizar e, de alguma maneira, tenta dar um discurso de ligeireza, um discurso leve. Felizmente que a presidência tem à sua volta grandes assessores, grandes cientistas, grandes médicos, e são eles que, de alguma maneira, têm levado o barco a bom porto. E até mesmo o vice-presidente, que tem procurado colmatar, corrigir algumas, enfim, das frases menos felizes que o Presidente tem dito. Ao mesmo tempo, do ponto de vista internacional, há um descrédito quase em relação ao que a América é capaz de fazer, sobretudo pelas afirmações que vão passando para o exterior. Eu vejo muito a CNN, mas a CNN internacional, eu vejo muito a BBC, eu vejo a RTP, logicamente, vejo SIC TVI, mas também vejo a televisão espanhola, a televisão francesa, e procuro, a nível dos noticiários, perceber qual é a visão da América. E, infelizmente, a visão que o mundo tem da América hoje é de um país que, infelizmente, não está na linha da frente na resposta a essa grande pandemia.
Estiveste sentado naquela sala do presidente, onde diariamente há uma conferência de imprensa. Pergunto ao jornalista Pedro Bicudo se há necessidade de diariamente haver um presidente numa sala a dar uma conferência de imprensa.
Não, e qualquer pessoa poderá confirmar-te isso. De uma maneira muito resumida, não há necessidade. O presidente tentou politizar um processo, pensou que, aparecendo muito, ganharia a tal projeção que antecipava um processo eleitoral. Infelizmente, o tiro saiu pela culatra. Não só o presidente perdeu a nível da aceitação popular, como inclusivamente os Estados Unidos são vistos de uma maneira menor. E nós não merecemos isso. Os Estados Unidos são um grande país. Nós, ao longo de anos, a fio, temos sido uma potência de liderança, e é importante que os Estados Unidos voltem à liderança da comunidade internacional. De facto, o que se passa hoje na sala de imprensa da Casa Branca é um espetáculo de segunda categoria. Felizmente que temos um vice-presidente, temos os assessores de qualidade que, de alguma maneira, contrabalançam algumas das frases menos felizes que o Presidente tem preferido.
Neste momento, qual é a situação em Washington, Pedro?
Bom, há duas situações muito concretas. Primeiro, a cidade em si. Washington é uma cidade dividida quase em zonas mais ricas, a zona das, enfim, das residências de classe superior, classe média, e há uma parte sul e sudeste, uma parte mais pobre, afro-americana, que no passado tinha problemas, hoje em dia esses problemas começam a ficar mais nivelados. Ora, infelizmente, o que nós vemos é que a parte rica da cidade está a reagir melhor porque tem melhores hospitais, tem melhor qualidade de assistência na saúde, as pessoas são mais regradas nos seus comportamentos, enquanto que no sul é quase o contrário. Os hospitais têm mais limitações, as pessoas não cumprem com as regras estabelecidas de distanciamento social e até mesmo com o confinamento e, portanto, em consequência, nós temos muito mais pessoas infectadas no sul e sudeste da cidade do que temos no norte, onde praticamente não há casos de contágio. E esta realidade de as classes mais desfavorecidas, as zonas mais deprimidas do ponto de vista económico, esta realidade é quase que transportada para a América e para o mundo. Os países mais ricos vão sair dessa crise sem terem, digamos, um tão grande número, vai haver um número grande de fatalidades. Mas quanto mais rico, quanto mais capacidade de resposta, quanto mais capacidade médica tem o país, menor vai ser a consequência. E mais rapidamente vão recuperar. Pelo contrário, os países mais pobres, as áreas mais pobres do país, vão sofrer mais, vão, no fundo, pagar uma dívida a longo prazo e as fatalidades serão sempre em número muito maior.
Estamos a falar na possibilidade de uma segunda vaga.
Sem dúvida. Aliás, o que aprendemos com a epidemia, com a chamada febre espanhola, entre 1918 e 1920, há uma primeira e uma segunda vaga. E, efetivamente, o risco de uma segunda vaga é muito grande. Isto é, nós estamos a fazer um esforço tremendo, todas as pessoas, no meu trabalho, e eu tenho a certeza que todas as pessoas ligadas à atividade produtiva ou pessoas que tenham responsabilidade de decisão estão a estabelecer planos de progressivamente voltar ao trabalho. A América não pode continuar parada. Nenhum país pode continuar parado. E, portanto, nós temos que voltar a pouco e pouco, mas sempre no equilíbrio de segurança de saúde, regresso à economia. Ora, se nós voltarmos muito rapidamente, vai acontecer uma recaída. E as recaídas são sempre piores do que a doença.
O teu trabalho dia-a-dia também está um bocadinho diferente. Sei que tens feito muito teletrabalho, digamos assim, professor universitário, investigador. Como têm sido os dias do Pedro Bicudo?
Oh Jorge, o dia começa tão cedo quanto começava antes. Eu normalmente por volta das 5 e pouco já estou acordado e começo a trabalhar. Só que as aulas agora são através do computador, através das plataformas digitais, vídeo, áudio, em teletrabalho. Mas é interessante. São aulas que exigem um planeamento muito maior, porque nós temos que estar extremamente receptivos à contrapartida dos alunos. E trabalhando com alunos, enfim, no ensino superior, é importante ter essa contrapartida, porque nós só poderemos melhorar o facto de não haver presença física através de feedback, dessa informação que vem do aluno. Portanto, exige um trabalho maior. Devo dizer que tenho tido experiências, do ponto de vista do teletrabalho, experiências muito boas. Há um sentido de comunidade, há um sentido de entreajuda muito maior. Inclusivamente, enfim, no Instituto Superior onde trabalho, há cerca de 600, 700 professores. Há professores que ninguém nunca tinha falado. E, subitamente, as pessoas começam a falar umas com as outras. Começam a trocar opiniões. Olha, isto dá certo para mim, quero experimentar. Epá, tenho aqui dificuldade numa coisa. Epá, olha, experimenta assim, experimenta de outra maneira. Há uma convivência, uma expansividade e convivialidade que eu antes não conhecia. E eu acho que isso é notório, eu acho que isso é uma grande, digamos, uma grande valia da vida americana e no mundo inteiro. Portanto, as pessoas, essa paragem obrigou a que nós nos sentíssemos mais irmanados, mais perto uns dos outros, mais no sentido de que um por todos, todos por um.
O facto de seres um homem de comunicação social, isto é inegável, ajudou-te imenso este novo sistema de teletrabalho.
É verdade, Jorge. eu estudei durante muitos anos comunicação, sobretudo, e tive a sorte de estudar aqui em Boston, de fazer mestrado em Boston na área da comunicação e televisão, e isso ajudou muito. E claro, hoje em dia eu estou a utilizar sistematicamente ferramentas, métodos de trabalho, linguagem, inclusive às vezes maneiras de abordar os temas que eu fui buscar à televisão e à rádio, porque a rádio para mim também é uma escola.
Há alunos que dizem, olha, aquele professor é melhor no teletrabalho do que era fisicamente na aula, e há vice-versa também, não é? Portanto, os alunos também notam essas diferenças.
Com certeza, os alunos são muito receptivos e percebem imediatamente, quer dizer, quando o professor tem a capacidade de comunicação. É óbvio, há pessoas que têm mais jeito do que outras, mas efetivamente, essa era uma coisa que o meu pai me dizia muito. Ele dizia, não basta ter uma mina no quintal, tu tens que cavar a mina. E, portanto, não basta ter talento, a pessoa tem que trabalhar o talento para procurar subir. E nós, felizmente, que em Portugal, e mesmo aqui nas comunidades, nós temos tido a felicidade de ter pessoas em várias áreas, pessoas com talento, segunda geração, e é bonito ver essas pessoas a brilhar. Eu quase todos os dias descubro, aqui no Departamento de Estado, no Pentágono, aqui em departamentos do governo, descubro jovens, segunda geração, já profissionais de gabarito, ocupar posições de destaque nos americanos. É um Sousa, é um Medeiros, é um Moraes, enfim. Jorge, isso é bonito ver a nossa gente a subir, a nossa gente com talento, que estudou, que aproveitou a América. No fundo, os pais que fizeram o grande sacrifício de fazer essa viagem imigratória, que é sempre difícil, agora vêm nos filhos a recompensa. Valeu a pena.
Valeu a pena, sim senhor. Sei também que faz parte de um trabalho que tens feito pesquisa e também tentar ligar o torrão português aqui à comunidade imigrada, saber exatamente muitos pormenores que muita vez passa despercebido porque nunca ninguém se deu o trabalho de descobrir.
Oh Jorge, é verdade, eu senti, e essa é uma questão pessoal, a partir de determinada altura, que não faz muito sentido falar de Portugal aqui. Mas também não faz muito sentido esquecer as nossas origens, esquecer a nossa herança étnica. O que é que fazia falta? Fazia falta era perceber o que é que liga os dois mundos. O mundo da Europa, que é a nossa mãe, e o mundo da América, que é o nosso pai, se nós quisermos. E a escolha é nossa. E, portanto, da mesma maneira que nós temos um pai e uma mãe, nós somos filhos de... Nós também somos filhos de Portugal e da América. O que é preciso é conjugar os dois. E, para mim, o essencial no meu processo de investigação é perceber qual é a ligação na história, qual é a ligação a nível de política, qual é a ligação a nível da sociologia, inclusivamente da economia, qual é a ligação que existe. O que é que nós temos que perceber melhor para poder dizer, não, o nosso caminho, o caminho da nossa comunidade é nesta direção. Eu acho que nos faltava, durante algum tempo, ter esse sentido de agenda, ter esse sentido de direção, de rumo. Hoje em dia, nós temos pessoas em várias áreas que têm essa capacidade e que têm claramente a visão e a noção de que caminho prosseguir para melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades.
O que é que falta fazer, Pedro, para que essas pessoas que estão um bocadinho escondidas apareçam mais a nível comunidade?
Eu acho que elas têm vindo a aparecer a pouco e pouco. Nós temos, neste momento, a Paulo, que tem feito um trabalho extraordinário. Nós temos organizações de primeira geração que agora estão a fazer a transição já para a segunda geração. Havia 3, 4 organizações que começam a juntar-se numa ou duas organizações. Isso acontece, por exemplo, em Canárica, que foi muito interessante. 3 organizações que durante toda a vida sempre se degladiaram. Eram 3 bandas de música. Até que chegou à vez dos filhos, e os filhos disseram, não, isso não faz sentido nenhum, nós não queremos 3 clubes pequeninos, nós queremos ter uma organização grande, que seja orgulho da comunidade portuguesa na comunidade. E eles fundiram as 3 organizações, venderam os clubezinhos, construíram uma organização portuguesa, o Portuguese American em Danbury, Connecticut, que tem, de facto, uma projeção extraordinária. Esse processo vai acabar por acontecer em quase todas as comunidades. Ainda há pouco tempo eu estive como conselheiro das comunidades numa reunião em Montreal e nós estamos a ver em Montreal exatamente a mesma coisa. As comunidades de imigrantes começam a perder a segunda geração, e só aquelas que conseguem ter segunda geração são de novo a entrar para a liderança, essas é que estão a tomar o caminho. Estas é que estão, no fundo, a tomar as rédeas e a fazer a diferença. Eu acho que a pouco e pouco, esse processo de tomada de poder pela nova geração irá acontecer naturalmente, mas também é parte do processo de sobrevivência das organizações. Ao mesmo tempo, eu sinto que há, do ponto de vista da cidadania, como cidadãos americanos, há uma nova consciência. Nós tivemos um Portuguese American Citizenship Project que levou a que as pessoas se registassem. Nós temos números, e muito recentemente saiu um livro, The Final Report, de um senhor McClinchy. O McClinchy, que por acaso tem um avô que é de rabo de peixe, é Martins. O McClinchy chama-se James Martins McClinchy. Portanto, o que é que isso significa? Há pessoas até de segunda, terceira geração que começam a vir ao de cima, a publicar, a aparecer em universidades, e que vão necessariamente aparecer também na área política, como liderança. E tenho essa esperança.
Tocaste num ponto importante que ia guardar mais para o final, mas pronto, é a perspicácia de um experiente jornalista a falar das comunidades, falar do século.
Ó Jorge, sim. Mas também a perspicácia de um bom entrevistador, que dá o terreno para a pessoa caminhar.
Ah, mas tem que ser assim, a gente está a falar com o Pedro Bicudo para ouvir o Pedro Bicudo, não é para ouvir o Jorge. Pedro, obrigado, Jorge. Esta tua experiência no Conselho das Comunidades, por acaso assisti por vídeo à reunião, eu acho que foi de um valor enormíssimo, e é pena que pouca gente tem acesso a certas coisas que acontecem, porque é um trabalho que tem sido feito em grande, esta conferência que houve no Canadá. E as pessoas podem perguntar, mas o Pedro Bicudo é Conselho das Comunidades em Washington. Há muitos portugueses em Washington?
Não há muitos portugueses, mas há uma situação interessante, é que nós, a área consular de Washington reúne vários estados. Uhum. Só para vos dar uma ideia, quer dizer, não é apenas Maryland, Washington e Virginia, que são aqui três num, são os três estados que fazem um bloco, mas são todos os outros estados aqui à volta que fazem parte desta mesma área de representação consular. Bom, cada conselheiro é eleito por uma área consular. Nós somos eleitos como são eleitos os deputados da Assembleia da República. Aliás, nós fomos eleitos na mesma eleição que foi eleita a anterior, não esta, mas a anterior Assembleia da República. E então o que é que acontece? Há várias associações aqui em Washington. Nós temos inclusivamente escolas. Aqui na área de Washington, só na nossa área, nós temos quatro escolas. Quatro escolas portuguesas. Portanto, nós temos aqui duas na área central da cidade. Nós temos uma no Clube Português de Manassas, que é talvez a maior organização comunitária aqui nessa área de Virgínia, Maryland e Washington. E temos também variadíssimas pessoas ligadas à comunidade dos países de língua portuguesa. Angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses, timorenses, são tomenses. Portanto, as comunidades não são apenas portugueses, mas estão sim alargadas a estes vários grupos étnicos das várias nacionalidades. Bom, isso dá-nos uma representação alargada do ponto de vista das organizações étnicas muito grande. E, portanto, isso para não falar nas próprias embaixadas, porque cada um destes países tem uma grande embaixada aqui em Washington. E, portanto, temos embaixadas, temos escolas, temos associações e temos também celebrações, festas, às vezes. Por exemplo, uma das festas mais engraçadas que eu fui no ano passado foi uma matança de porco, imagina, numa associação ucraniana.
Uau! É interessante.
Então o que é que acontece? Portanto, é esse tipo. Portanto, às vezes quando as pessoas não têm uma associação própria, é pá, vamos juntar na associação ucraniana. Lá vamos. E, portanto, esta relação intercomunidades, ucranianos, gregos, portugueses, italianos, hispânicos, também o ser pequenino às vezes também tem a vantagem de criar essas proximidades. Portanto, Washington tem muita gente portuguesa, tem uma atividade étnica muito grande, e eu diria até que já é uma comunidade já numa fase integrada, já é uma comunidade mais profissional, chamemos-lhe assim. Mas onde há também jovens que estão nas escolas portuguesas, como estão na Escola Portuguesa de Cumberland ou na Escola Portuguesa de Fall River em New Bedford. Portanto, as mesmas questões se põem aqui em baixo em relação a essas escolas. E nós temos vindo a trabalhar muito a nível do Conselho das Comunidades na questão do ensino de português, porque é fundamental.
Pedro, o Conselho das Comunidades tem sido bem aproveitado pelo governo português?
Bom, o Conselho é exatamente isso. É um conselho. Nós aconselhamos, nós chamamos a atenção, nós não temos poder executivo.
Claro.
Nós enviamos relatórios para Lisboa a chamar a atenção, olha, é necessário agir aqui nessa área, nomeadamente na área da educação, é necessário agir na área dos consulados, porque há falta, por falta de, digamos, de funcionários, ou o horário não é o mais adequado, ou a funcionalidade de um determinado consulado não é a melhor. Portanto, nós somos este interface, mas consultivo.
Uhum.
Nós apresentamos projetos, nós aconselhamos, nós não temos capacidade executiva. Nem ganhamos nada com isto, já agora.
Pois.
Nós somos eleitos para fazer trabalho pro bono. Portanto, nós trabalhamos por cidadania. Agora, é um trabalho muito interessante porque nos permite conhecer não só a realidade de cada uma das comunidades, mas também trabalhar em conjunto com as várias comunidades. Uma das coisas que nós estivemos a debater em Montreal foi exatamente o facto de, neste momento, não há um Conselho das Comunidades, há quatro organizações que fazem esse trabalho. Há o Conselho das Comunidades, o Presidente da República criou também um Conselho Consultivo, para além disso, a Região Autónoma dos Açores está a criar um outro corpo que terá também funções consultivas, a Região Autónoma da Madeira tem um outro corpo que tem funções consultivas, um Conselho das Comunidades, e portanto, neste momento é essencial. Primeiro, vamos sentar estes quatro conselhos, vamos tentar perceber em que é que nós podemos trabalhar em conjunto, porque juntos somos mais fortes.
Nem mais. Vamos ter eleições em novembro. Acompanhaste durante vários anos o processo eleitoral nos Estados Unidos. E atendendo ao momento que atravessamos, que não é fácil, as campanhas eleitorais estão praticamente paradas. Como é que vês a eleição de novembro?
É uma eleição, aliás, é um processo eleitoral atípico, porque era impensável que houvesse eleições e que houvesse um processo de discurso político que fosse interrompido. Como foi? O discurso político está interrompido, o processo eleitoral está interrompido. Nós sabemos que Joe Biden é candidato do Partido Democrata, mas Joe Biden praticamente não se manifesta, o que faz sentido, porque neste momento, se é para confinamento, se é para estarmos de quarentena, então vamos fazer isso de uma maneira cordata e deixar a prioridade, que é exatamente a sobrevivência em relação a esta crise, tudo o resto é secundário. Eu creio que se nós conseguirmos normalizar a vida na América, imediatamente o discurso político voltará. E será um discurso político muito de curto prazo, porque estamos mesmo em cima do tempo limite para podermos fazer campanha. Ora, eu acho que vai ser uma campanha muito acelerada, vai ser uma campanha muito forte, de parte a parte. Eu creio que neste momento, embora o Presidente tenha perdido algum do apoio com as últimas situações decorrentes do vírus, também é verdade que o Presidente tem uma base de apoio muito forte. É mais fácil concorrer à reeleição, porque você já está no poder, do que aquele que está a concorrer na oposição, porque ele vem de fora para dentro. Portanto, quem controla a Casa Branca tem mais hipóteses de reeleição. E se nós repararmos nos números, normalmente o Presidente, claro, com exceções, mas normalmente o Presidente, desde que queira e tenha um trabalho minimamente bem feito, é reeleito. Portanto, há uma tendência para a reeleição, que é um trabalho acrescido para os democratas que têm que mostrar que são, de facto, uma alternativa de valor. Hoje em dia, as pessoas já não querem o discurso fácil, as pessoas querem obra feita, e a nível de obra feita, quem está no poder tem essa vantagem.
Queres dizer, Pedro, que a pandemia deixou em desvantagem os democratas?
Até certo ponto deixou, mas o fato é que o Presidente também não aproveitou a seu favor a oportunidade soberana que tinha. Infelizmente, porque se o Presidente, estando na Casa Branca, tendo uma economia em bom estado, o que é sempre a favor de quem está no poder, e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de aparecer como um grande líder a nível dessa crise do Covid, ele teria tudo para ganhar e muito dificilmente seria derrotado. Agora, tiros pela culatra, dizendo disparates, a própria economia neste momento de rastros, tudo isso tem acabado por condicionar muito essa vantagem que o Presidente tinha.
A tentativa, aliás, houve um impeachment, portanto a tentativa de destituição do Presidente. Foi uma boa decisão ou foi também um tiro na culatra dos democratas?
Ô Jorge, se a pergunta é feita a um democrata, a resposta é que valeu a pena. Se nós perguntarmos a um republicano, ele diz não, os democratas perderam porque perderam a cara, perderam o argumento. O fato é que a América ficou ainda mais dividida. O fato é que as pessoas perceberam claramente que a bipolarização não serve aos cidadãos. Os cidadãos precisam de dois partidos em oposição, mas de dois partidos que tenham diálogo. Ora, quando não há diálogo, todos perdem. Perde o cidadão, perdem os políticos, perde a economia, enfim, nós sabemos as consequências que isso traz. E, portanto, neste momento, essa bipolarização extrema é prejudicial a toda a gente, inclusivamente aos políticos, porque também ficam sem cara para poder argumentar a seu favor.
Joe Biden é o melhor candidato?
O Joe Biden seria o melhor candidato se tivesse concorrido imediatamente após o presidente Obama. Infelizmente, e as razões que ele apresentou são válidas, são razões de saúde em relação ao filho, são razões, enfim, até da fatalidade que acompanhou o fim de vida do filho. Tudo isso é justificável. Mas aquela teria sido a altura chave do Joe Biden. E os políticos que querem ser bem-sucedidos têm que perceber, têm que ter este sentido. É um sentido instintivo de oportunidade. Joe Biden teve a sua oportunidade. Ele regressa agora, mas fragilizado. Fragilizado pela idade, fragilizado porque já não é um vice-presidente, fragilizado por uma campanha que teve altos e baixos, fragilizado inclusive porque o Partido Democrata está muito dividido. Joe Biden é uma sombra do que foi como vice-presidente.
Veja a alternativa dentro do partido?
Isso é interessante, quer dizer, agora, analisando do ponto de vista de quem está por fora, mas isso é mais ou menos como ser treinador de bancada,
uhum.
E treinador de bancada é muito fácil, mas como treinador de bancada, assumindo exatamente essa posição, eu acho que o governador de Nova Iorque tem vindo a fazer, Andrew Cuomo, tem vindo a fazer um papel extraordinário de ponderação, de, inclusive de diálogo, de decisões acertadas. Ele tem vindo a tornar-se um grande líder dentro dos democratas e eu creio que se em vez de ser Joe Biden, se fosse Andrew Cuomo, o escolhido do Partido Democrata para as eleições, aí muito dificilmente o presidente Trump seria reeleito.
Por que não terá concorrido o Cuomo?
Esta é uma boa questão. Houve ali uma série de hesitações dentro do Partido Democrata, concorre, não concorre, avança, não avança, inclusivamente aquele aparecimento do Mayor Bloomberg, a meio da campanha, foi uma campanha estranha, foi uma campanha exatamente a mostrar como o Partido Democrata está dividido. E, de facto, os democratas têm que procurar uma plataforma que os una, porque neste momento os democratas estão cada um para o seu lado. E, portanto, Andrew Cuomo aparece como um homem alternativo, mas naturalmente líder. Ele não fez campanha.
Uhum.
O governador Cuomo não está fazendo campanha. O governador Cuomo está a fazer uma governação excepcional. E eu às vezes imagino como seria a América apreciada se nós tivéssemos na Casa Branca um homem com a capacidade não só de diálogo, mas de tomar decisões acertadas, de falar com sentido humano, de falar com sentido inclusivo, como tem o governador Cuomo.
Pedro, eu achei que esta campanha democrata foi muito tempo perdido, concordas comigo?
Infelizmente, é verdade, Jorge. Infelizmente.
Pedro, mesmo para terminar, a nossa conversa está gostosa demais, como diz o irmão brasileiro, mas também sei que tens uma agenda super carregada. Eu quero agradecer para já o tempo disponibilizado, sabendo que quando me disseste o teu horário, disse, uau, agora arranjou uma agenda que não tem páginas em branco.
Não, mas, Jorge, há uma coisa engraçada. Meu avô costumava dizer, nunca peças nada a quem tem tempo.
Ah, pois.
Quem tem tempo não faz. Portanto, a gente, aqueles que estão ocupados, aqueles que querem fazer, aqueles que querem dar contributo, é com esses que a gente conta, Jorge.
Há sempre um tempinho disponível. Eu agradeço imenso essa tua disponibilidade, Pedro, e depois também a tua experiência como jornalista, como professor, como investigador. Também agora a pertencer ao Conselho das Comunidades é um trabalho que também ajuda a informar e às pessoas a perceber certas situações políticas, porque há muita coisa que, infelizmente, baralha. O facto de termos um canal de televisão que é do Partido A, o outro canal é do Partido B, e depois de um lado é tudo bom, do outro é tudo mau, quer dizer, baralha um bocadinho as pessoas.
É verdade. É verdade, Jorge.
Esta maneira de informar eu não concordo pessoalmente, mas pronto, sou eu a dizer. O que é que achas?
Jorge, eu concordo absolutamente. O jornalismo tem que ser de inclusividade. A visão que nós temos que transmitir de realidade tem que ser uma realidade 360. Nós temos que ser inclusivos e trazendo os opostos à mesma mesa e não apenas vincular a perspectiva de um lado. Quando nós damos apenas um lado, nós estamos a prestar um mau serviço de informação.
Muito bem, Pedro. Aí na cidade de Washington, o teu dia-a-dia, além do trabalho, o que é que costumas fazer para relaxar um bocadinho?
Oh, Jorge, eu tenho a felicidade, eu consegui convencer o meu filho, que tem 28 anos, ele fez o MBA, ele é analista financeiro aqui numa grande companhia em Washington, mas eu consegui convencê-lo e disse, epá, vem para casa, vais ficar aqui com a gente, porque ele está lá no seu apartamento, e agora durante sou o período de quarentena, vem para cá, ficas com a gente.
Uhum.
E lá, muito a custo, lá consegui convencê-lo,
uhum.
E uma das minhas maiores alegrias é que nós estamos aqui os três juntos.
Filho único, não é?
Pai, mãe, filho, epá, e ele gosta também da nossa futebolada, embora tenha nascido cá, nasceu em Providence, Rhode Island, nasceu cá, cresceu cá, educado cá, mas tem aquele, o coração puxa para o nosso lado português e ele gosta de dar um toquezinho de futebol. E isso é muito bom. A gente, ao final da tarde, normalmente antes de jantar um bocadinho, ali uma meia horazita, epá, nós vamos ao terraço, não tem ninguém, tem lá um corte de ténis e ali é que a gente desopila, brinca, diz umas piadas, joga um bocadinho de futebol. Esse é o meu relaxamento.
É isso, não é?
É verdade.
De resto, a comida portuguesa é contigo. Agora arranjaste uma matança de porco ucraniana para matar também o desejo.
Olha, Jorge, até nisso eu tenho a felicidade de ter aqui em Washington um grupo de amigos brasileiros, portugueses. Entre os portugueses tem desde continentais a açorianos. Açorianos têm terceirenses, paialenses, micalenses. A gente brinca uns com os outros, faz piada. Epá, é uma felicidade ter este mundo lusófono aqui a nível de amizade. Washington é uma cidade extraordinária a nível de aspecto internacional, de convivência internacional, e vou dizer-vos, embora seja uma capital e uma cidade que de facto é cosmopolita, nós temos aqui também a oportunidade, é suficientemente pequeno para podermos estar junto com os nossos amigos quando é possível, claro. E a gente celebra, e celebra a portuguesa.
Pedro, para terminar, qual é a mensagem que tens para todos aqueles que nos acompanham, não só aqui na Nova Inglaterra, mas também em outros estados da América, até mesmo em Portugal?
Jorge, chegou o tempo de pensar no regresso à normalidade. Chegou o tempo de pensar que temos que reativar a economia. Nós não podemos continuar parados. Agora, também não podemos voltar de súbito. É importante voltar progressivamente, mas é importante voltar. E voltar progressivamente para evitar uma recaída. Nunca esquecer, a recaída é pior do que a doença.
Tens saudades do jornalismo ou não?
Tenho, Jorge. Tenho, meu amigo.
Está no sangue, não é?
Está no sangue. Jornalista uma vez, jornalista toda a vida. Eu pensava que isso era conversa, mas é verdade. Está no sangue. E obrigado pela oportunidade, olha, oportunidade de dialogar, oportunidade de estar com esta vasta audiência da WJFD, com tantos amigos aí na Nova Inglaterra. Eu já vos disse, é a minha casa, é aí que eu me sinto em casa e, portanto, é sempre com muita alegria que tenho a oportunidade de dialogar com vocês.
Há sempre coisas boas para contar com gente que sabe falar.
Obrigado, Jorge. Um grande abraço. Bom trabalho.
Um grande abraço. Obrigadíssimo.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.